Olá, amigos! Aqui é Ramon Christian do site letrasonora.com.br e este é o podcast oficial do site Letra Sonora. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse episódio. E hoje temos uma reflexão baseada em Salmo 121. Então, que você possa abrir aí sua Bíblia ou seu celular para acompanhar também e que seja bom e inspirador para sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os salmos do 120 ao 134 são os chamados salmos de romagem. Então, o salmo 121 é o segundo salmo de romagem. Pelo menos uma vez por ano, o israelita fazia sua jornada rumo a Jerusalém para uma das três grandes festas judaicas, a Páscoa, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Este texto ele descreve que na caminhada o salmista tinha fixo seu alvo final, que era Jerusalém, o Monte de Deus. É interessante nós pensarmos que durante essa caminhada, durante essa jornada rumo a Jerusalém, nesses caminhos poderiam ter salteadores. Poderiam também passar por lugares íngremes ou grandes planícies e lugares também com muitas pedras. Poderiam também ter sede durante essa viagem. Podemos imaginar o salmista passando por essa peregrinação e fazendo uma reflexão diante das aflições na caminhada e na vida, ele levanta os seus olhos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o que significa erguer os olhos? Eu creio que o erguer os olhos, o levantar os olhos, é um gesto de oração. É quando a pessoa levanta para se dirigir em oração. Tem um outro versículo da palavra em que o levantar os olhos tem essa conotação de orar, que é João, capítulo 11, verso 41, que diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. A palavra nos ensina que, diante das adversidades, nós precisamos orar ao Senhor, levantar os olhos ao Senhor. Mas há algumas implicações em erguer os olhos nas adversidades, e é sobre essas implicações que eu gostaria de conversar um pouquinho. A primeira implicação de quando vamos erguer os olhos é que você provavelmente poderá ser tentado a fixar os olhos em sua condição. Assim como em Esdras, no capítulo 9, verso 6, diz assim: e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Assim como esse verso fala, você também poderá se deparar com pensamentos dessa natureza. Será que o meu pecado é grande a ponto de Deus não me escutar? Será que sou digno de erguer minha face em oração a Deus, mesmo com tantos erros e deslizes? E assim como Adão fez, muitas vezes queremos nos esconder de Deus por conta de nossos pecados. Porém, Deus ouve nossa oração por meio de Jesus. Ele nos coloca em posição de sermos ouvidos, de sermos aceitos diante de Deus, pois não haveria forma de nos chegarmos a Deus senão por Jesus. Não é por ser bom ou por não ter pecado, não é por ser bom o suficiente para merecer o ouvir e o favor de Deus. Então, não fixe seus olhos em sua condição, olhe para a condição de Jesus. E a prova disso também está na palavra, em Hebreus, no capítulo 10, verso de 19 e 25, que compartilho aqui com você. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A segunda implicação ao erguer os olhos é que você será tentado a manter seus olhos abaixados em suas tristezas, ficando inquieto e desencorajado. O salmista poderia focalizar a sua atenção nas dificuldades, mas o salmo claramente traz o olhar para quem é o guarda de Israel e suas promessas. Deus Criador usa as pessoas e as circunstâncias para abençoar seus filhos. E há muitos casos em que podemos ver livramentos de Deus. Diariamente há milagres grandes e pequenos à nossa volta. Quantos milagres Deus tem feito às vezes na sua vida que às vezes passa por despercebido? Spurgeon certa vez falou que aqueles que levantam seus olhos para as colinas eternas logo terão seus corações elevados. De onde me virá o socorro? Interessante é que só se pede essa pergunta para dar mais efeito, mais ênfase à resposta. O salmista já sabia a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, mesmo que um dia você se sinta desencorajado a erguer seus olhos para o céu e clamar a Deus e orar a Deus, tenha certeza de que Ele é a tua força e que Ele tem feito milagres diariamente na sua vida. Terceira implicação é que você poderá ser tentado fixar seus olhos em outras colinas que não são o Monte Sião. Muitos levantavam os olhos para os ídolos adorados nas colinas e nas montanhas. E qual foi a atitude do salmista? Orar a eles também e esperar a ajuda deles, daqueles altares que povos pagãos construíam nesses montes? Não foi, certamente não foi. A salvação não deve ser obtida neles. A salvação vem do Senhor. E o texto pode refletir uma crítica aos pagãos. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele criou os montes. Pode ser uma alusão que o salmista faz. Bem, se os pagãos buscam seus deuses nos montes em adoração a esses deuses, o Deus de Israel criou os montes, ou seja, ele é acima de tudo, ele é acima de todos. É bem provável também que durante a peregrinação, quem sabe os hebreus recebessem críticas de pagãos, de outros adoradores de outros deuses, talvez algum deboche, talvez algum escárnio. Que Deus é esse que você serve, que não tem uma imagem, não tem nada? Podemos ver no Salmo 120, talvez um pouco desse retrato. Salmo 120, verso 1 e 2 diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Os problemas estão presentes no mundo, mas o Senhor que fez o céu e fez a terra tem o poder de controlar todas as coisas. A sua salvação é eficiente. Seu poder opera permanentemente, mesmo quando vemos a maldade no mundo. João Calvino disse certa vez: E especialmente quando os perigos nos inquietam ou somos assaltados por dolorosas tentações, frequentemente é possível, por sermos de tal modo inclinados para a terra, nos sentirmos movidos pelos encantos que nos são apresentados, até que nossa mente nos põe um freio e volvamos os olhos para Deus. Sendo assim, o fato é que a sua fé vai ser testada sobre o prisma da sociedade. Assim como a fé dos israelitas era constantemente testada pelo pensamento corrente da sociedade daquela época, a sua fé será bombardeada pelo pensamento corrente de nossa sociedade. Quer fazer um teste super simples? Certo dia, olhei no site do G1, por exemplo, e percebe se essa matéria ainda estiver ativa, os comentários críticos sobre o resgate dos meninos da Tailândia, que ficaram na caverna durante um bom tempo e foram resgatados. Como existem pessoas com discurso ofensivo e que denigrem, procuram denegrir a fé daqueles que comentam com palavras de fé. Bem, e assim como naquela época existiam montes onde as pessoas faziam altares e adoração a outros deuses, hoje também temos vários montes onde as pessoas vão para buscar a sua ajuda. Na verdade, não são fontes de salvação e segurança, mas podem passar uma falsa ajuda. O primeiro monte é o monte do dinheiro. Nós podemos fitar os nossos olhos no dinheiro, colocando numa posição de resolvedor de problemas. Sabemos que o dinheiro é enganoso e que sua busca desenfreada pode trazer muitos danos à vida. É importante dizer que Deus está acima do dinheiro. Em Ageu 2:8 fala que minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ele está acima do dinheiro. Um outro monte atual que as pessoas buscam e que é muito conhecido é a sabedoria humana na ciência. A sabedoria de Deus também sobrepõe a sabedoria humana. A ciência traz hoje verdades que constantemente mudam. Antes o mundo era plano, hoje ele é redondo. Há inúmeros casos de mudanças científicas. A ciência não é absoluta. Ela ajuda a humanidade, mas não é capaz de trazer consolo, conforto, e não age no sobrenatural. A ciência não pode trazer a esperança de vida eterna que existe em cada ser humano. Somente um ser eterno pode satisfazer uma necessidade de eternidade que está dentro do ser humano. Um outro monte em que as pessoas muitas vezes buscam ajuda é o senso comum. A verdade não vem da sociedade. As filosofias mudam, mas as palavras de Deus, essas permanecem para sempre. Em Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus está acima do pensamento humano. Em Romanos 11 também tem um lindo hino que vou recitar aqui para você nessa reflexão. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. João Calvino também disse uma outra frase interessante. Ele diz assim: quando eu tiver erguido os olhos para os montes, descobrirei por fim que cometi um equívoco precipitado e sem proveito, até que os dirija somente para Deus e os mantenha bem fixos nele. Então, ao mirar os olhos para os montes e ver o que as pessoas andam buscando, seja dinheiro, seja ciência, seja o senso comum, ou seja qualquer outra coisa, outro monte, outra fonte de refúgio, a gente precisa mirar os olhos para quem criou os montes, para cima dos montes, e assim encontrar verdadeiro consolo e refúgio. E logo depois, o salmista começa a pregar para si, a contar verdades para sua alma sobre quem é o guarda de Israel, aquele que não se cansa, aquele que não se fatiga, aquele que é sempre presente. E eu quero deixar um convite de 3 orações. Primeiro, confessando os pecados e pedindo a Deus graça para se achegar até Ele com confiança. Segundo, para que as tribulações da vida, os problemas, as dificuldades, não desviem seu olhar do Senhor, que é o guarda de Israel, que é o guarda da sua vida. E terceiro, que as opções do mundo e as filosofias e o senso comum, o modo de pensar do mundo, não venham influenciar negativamente a sua fé. Espero que essa palavra venha abençoar seu coração. Aqui é Ramon Christian, do letrasonora.com.br. Acesse lá para mais recursos e reflexões na palavra. Um abraço. Tchau.